Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao segundo programa do Podcast Cepal. Eu sou o Paulinho De Gaspari. Estamos aqui no Aquário de Ideias do 42º Encontro Cepal, falando sobre a Igreja Sobrevivente, conversando com alguns missionários que passam por aqui, que estão por aqui, que a gente já conhece de algum tempo, mas talvez nem tanto sobre os ministérios deles. E estamos aqui hoje com o Tiago Gomides. Bem-vindo, Tiago.
Obrigado.
Não sei porque eu te apresentei primeiro, porque a mais importante é a Mila.
Então pode apresentar primeiro, né?
Mila Gomides também com a gente.
Muito obrigada, Paulinho. Muito obrigada a todo mundo que tá lá fora, olhando pra gente, achando esquisito o que tá acontecendo aqui dentro.
Exatamente isso, a gente tá com um stand de vidro aqui no Encontro Cepal e as pessoas que passam podem acompanhar um pouquinho do nosso bate-papo. Tiago e Mila são jovens, casados há um ano e pouquinho, né?
Um ano e... 3 meses.
Um ano e 3 meses.
Quando esse programa entrar no ar, 1 ano e 6 meses, provavelmente. Que é daqui a 3 meses. Os programas estão entrando 1 por mês, né? E vocês têm um chamado para os povos não alcançados.
Especificamente os povos budistas do Sudeste Asiático.
Olha só, bem específico mesmo.
Bem específico.
Antes da gente falar especificamente sobre esses povos, que nós precisamos de brasileiros sendo enviados, né? O desafio de vocês é despertar brasileiros, né? Vocês têm dado palestras, feito DVDs para fazer esse despertamento. A gente vai falar mais disso daqui para frente, mas a gente quer entender um pouquinho a história do chamado de vocês. Isso é bem legal quando a gente conversa com missionários para a gente entender de onde nasceu essa paixão.
O meu chamado aconteceu em 2005, quando eu entendi que Deus me queria trabalhando integralmente com o fortalecimento da igreja para ela compreender a necessidade dela de atuar no campo missionário, de ser uma igreja missionária.
Uhum.
E não só uma igreja que mantém o status quo, que mantém a rotina dos seus membros, mas que começa a avançar e expandir para fora. E não só no ambiente do bairro onde a igreja está inserida, mas para fora, onde ainda não existe igreja, que foi o que Jesus mandou a gente fazer. Essa foi, assim, a minha paixão, então, e a minha vocação é mesmo mobilizar a igreja e ver a igreja atuando aonde o evangelho ainda não chegou. Uhum. Então, é ser uma igreja que obedece mesmo à comissão que Cristo nos deixou. Então, esse foi o meu chamado e, quando eu atendi, eu trabalhei 2 anos no Brasil com evangelismo e treinamento de liderança, e depois passei um tempo na Austrália, trabalhando com mobilização de igreja e envio de equipes de curto prazo na região da Ásia. Então, trabalhei em Indonésia, Timor-Leste e na região ali.
Todos aqueles países que a gente conhece tão pouquinho, né? Tão longe da gente.
Porque é muito longe, né? Mas existe. E a gente precisa saber que tenha a necessidade lá, tanto quanto aqui. Uhum. E foi lá na Austrália que eu conheci a minha esposa.
Olha só. Tive
o privilégio de conhecer a minha esposa na Austrália, trabalhamos juntos na África do Sul.
Eu acho legal que ela fala sem sotaque já, né?
Exatamente, exatamente.
Acho que a nossa história é uma história bem missionária mesmo, né, amor? Porque eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, e Tiago é mineiro, mas morou 15 anos no Espírito Santo, numa cidade que fica 2 horas da minha cidade, e a gente só foi se conhecer na Austrália.
Do outro lado do mundo.
É. Aí eu sempre gosto de encorajar solteiras em missões, né? Uhum. Você nunca sabe onde você vai encontrar
muito
a pessoa,
bom,
né?
Mantenha a fé, o foco.
Fica ligada por aí.
Pode... Sai viajando.
Sai viajando.
Sai viajando, servindo Jesus pelo
servindo
mundo.
Servindo Jesus, E quando eu conheci o Tiago, foi bem interessante, porque ele também falava assim, eu nunca queria casar com uma capixaba, mas fui logo me apaixonar por uma, assim. Também foi bem engraçado.
Por que, Tiago? Esse preconceito com capixaba? Tem um monte de capixaba te ouvindo agora.
Mas é porque
eu sou mineiro,
bairrista,
né? E a gente tem quase que uma relação utilitarista de verão.
Porque os mineiros querem dominar o Espírito Santo, entendeu?
A gente domina o Espírito Santo.
Verdade.
No verão.
Verdade.
E volta pra nossa casa.
A gente tá
casa.
Falando do estado do Espírito Santo, pra não termos
Exatamente. O estado do Espírito Santo.
Dominar
exatamente.
O Espírito Santo. Esquisito.
Somos duplamente abençoados no estado do Espírito Santo. Nascemos no Espírito Santo e eu nasci em Vitória, estão na Vitória do Espírito Santo.
Muito bom.
Mas a gente se conheceu na Austrália e é tão perfeito, né? Como os planos de Deus. Porque quando eu conheci o Tiago, eu sabia que tinha um chamado missionário e um chamado missionário transcultural. Em 2008, foi quando eu senti Deus realmente confirmar o meu chamado. Eu trabalhava com comunicação, fiz jornalismo, tinha tido uma experiência fora do Brasil, voltei. Sempre trabalhei com diferentes culturas, mas não entendia o porquê. Eu não entendia. Em 2008, quando eu tive a confirmação do meu chamado, eu não sabia ainda o foco para povos budistas. E uma coisa que eu tenho entendido até por vocação é que na caminhada que Deus vai mostrando isso, né? Eu recebi um dia a confirmação do meu chamado e Deus deu todos os planos detalhados. A gente percebe que não é assim, né? Mas quando eu encontrei Tiago na Austrália, Tiago já era missionário já há alguns anos, eu estava começando. O interessante é que desde 2007, Tiago já tinha um projeto para o Sudeste Asiático.
Que legal,
e eu ainda nem sabia que eu tinha um coração pelo Sudeste Asiático. Depois, em missões, eu fui servir no Sudeste Asiático. E quando a gente se apaixonou, foi um casamento de várias coisas, né? Inclusive por essa paixão em comum que a gente tem pelo Sudeste Asiático também.
É interessante isso, que o chamado foi para vocês servirem a Deus, dedicarem,
isso,
né?
Isso.
Aí a paixão Deus foi colocando no coração, mas o Ronaldo Lidório sempre fala, né? Que o chamado não é geográfico.
É.
Deus foi colocando aos poucos no coração de vocês, que já que vocês estavam prontos, pra onde vocês poderiam
exatamente,
ir, dedicar a vida.
Exatamente.
Muito bom.
Deus foi preparando cada um individualmente à medida que a gente ia servindo, e aí foi fazendo o nosso caminho se cruzar e aí a gente, né? Entrelaçar aí as nossas histórias, nossos
e essa comunicação de dons também, porque Tiago estudou turismo, a primeira formação dele é turismo. E uma vez eu perguntei pra ele, amor, por que que você estudou turismo? E ele falou, eu estudei turismo pra poder aprender a acolher as pessoas. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas quando eu olho pro Tiago, Tiago realmente é essa pessoa que sempre acolheu. Inclusive, aquelas pessoas que ninguém quer dar papo, aquelas pessoas na igreja que ninguém cumprimenta, aquela na rua que ninguém quer olhar. Tiago é esse que acolhe. E quando eu fiz comunicação, eu fiz comunicação porque eu amo ver as pessoas se comunicando, e a comunicação transcultural do evangelho é muito fascinante, porque ela tem muitos desafios. São cosmovisões diferentes, língua diferente, processos históricos diferentes, mas me fascina isso, assim, sabe? E é muito lindo a gente ver realmente quando uma pessoa conhece a Deus e se relaciona com Deus, principalmente aquela pessoa que não sabia nada de Jesus. Principalmente ainda naqueles povos que ainda existem, que estão há 2000 anos esperando o evangelho, existem povos ainda assim, e a gente viu algum desses povos no campo, que eles não conhecem nada sobre Cristo, não tem nada. E quando eles conhecem esse Cristo, realmente é o que vale a pena, é o que nos motiva, é indescritível, né?
E eu achei interessante isso que você falou com relação à vocação de vocês, né? Ele fazendo turismo, você fazendo comunicação, e como isso é útil pro reino, né? A gente tem muitos jovens nos ouvindo, né? É, a nossa profissão é só pra ganhar dinheiro com aquilo, pra turismo, pra viajar bastante, né? Comunicação é pra trabalhar na Rede Globo, mas não é necessariamente pra isso, a vocação vem acima de tudo, né?
Isso, e aí na caminhada, na vocação, que é legal, é que realmente Deus usa tudo que ele ensina pra gente, e agora eu e o Tiago, a gente tá no estágio que a gente já ficou um tempo no campo, e agora a gente tá no momento de continuar a nos preparar mais. Então, assim, Deus tá mostrando um pouquinho a mais da nossa vocação do que a gente não sabia 10 anos atrás. Então, hoje o Tiago faz teologia, eu faço antropologia. Por quê? Porque a gente viu no campo essa necessidade. Mas isso também caminha junto com o que Deus já tinha depositado na gente. Caso dele com o turismo, eu da comunicação. Então, assim, Deus só vai ampliando cada vez mais esse entendimento sobre vocação e as possibilidades de a gente servir, né, a ele no reino de Deus.
Hoje vocês estão em Campinas, mas a ideia é se preparar para encarar de frente o desafio do Sudoeste
Asiático. Voltar daqui provavelmente 3 ou 4 anos, voltar para o Sudeste Asiático para longo prazo. Aí é voltar para a vida, né?
Então, criar os filhos, pra ver eles estudando no campo, pra servir mesmo. Até Deus nos chamar, né?
É muito bom, porque quando a gente vê a paixão, né? Vocês falaram isso, os olhos de vocês brilharam na hora, né? Então eu tenho certeza que Deus tem trabalhado isso no coração de vocês. Mas Mas enquanto isso, vocês estão por aqui e não estão parados. Além de se preparar e estudar, vocês estão fazendo a mobilização de pessoas para o campo missionário. Como que vocês veem a situação de missões no Brasil hoje? Tem mais brasileiros indo hoje do que foram na década passada? Ou isso diminuiu? Como que foi esse processo? Eu sei que lá nos anos 60, 70, a gente recebeu muita gente. Depois começou a segunda ou terceira onda, como é que chama?
Começou a terceira... A gente está na quarta onda agora. É. Vamos lá.
A primeira onda... os missionários de fora então, chegando no Brasil.
Sim, mas aí a gente fala que a primeira onda começa com o William Carey, por exemplo, quando ele...
Começam, de fato, as missões modernas, o que a gente chama de missões modernas. Eles começam a igreja que está estabelecida na Europa e nos Estados Unidos, mas mais especificamente na Europa, começam a enviar seus missionários, tanto para a América do Norte, quanto para áreas como Índia, África, Ásia.
Isso.
Hudson Taylor, William Carey, Adoniram Judson. Essa é a primeira onda.
Aí depois a gente tem Hudson Taylor mais pra frente, começando a segunda onda, porque ele começa a entrar mais no interior, interior da China. Então aí depois a gente tem a terceira onda, que foi essa onda que a gente viu uma transição. A gente teve um foco grande em povos não alcançados. Foi quando a gente recebeu os missionários no Brasil.
Ah, essa é a terceira onda, então.
Né? A gente recebeu missionários no Brasil, missionários na África. É, foi quando a gente começou a ver, durante essa terceira onda também, o surgimento das igrejas autóctones, por exemplo, quando o movimento protestante surge no Brasil. E aí essas igrejas, então, elas já começam a criar um pouquinho de pernas próprias, vamos dizer assim. Cada vez menos dependente dos missionários estrangeiros. E agora a quarta onda é essa onda que a gente envia, o evangelho é global, a igreja
quem
é global.
Quem foi evangelizado hoje sai para evangelizar.
Então, os que evangelizaram estão sendo evangelizados.
Agora a Europa começa a ser um lugar de necessidade de recebimento de missionários, uma vez que a igreja agora está encolhendo, vamos colocar assim, né? Sobrevivendo, as que existem sobrevivem, então está tendo essa necessidade de retornar ao velho continente, à América do Norte,
mas a quarta onda é essa, é global. Hoje a gente tem um movimento missionário indo para todos os cantos do mundo, não só mais para a Índia, para a China, quando começou missões modernas. Hoje tem gente que continua a vir para o Brasil e indo também até os confins da Terra, né? Paulinho, uma coisa que acho tão interessante nessa pergunta, que a gente tem que até ajudar a igreja brasileira a ver, é que, na verdade, hoje a gente vive uma das maiores transições na história da igreja, depois que Cristo veio. Porque nós vivemos, na década passada, uma transição de eixo histórico da igreja que só tinha acontecido há 1000 anos atrás. Então, o que aconteceu na década passada é quando a gente fala que o centro da gravidade do cristianismo mudou do norte global para o sul global. E o sul global não é só os países do hemisfério sul. O sul global é América Latina, África, Ásia e Pacífico. Então, a gente hoje, o sul global, corresponde a 64% dos cristãos no mundo, de todas as tradições. E é esse movimento no sul global, é Deus movendo na história e promovendo essa transição, que realmente tem acontecido assim várias coisas maravilhosas. E quem sabe essa vai ser a última grande transição antes de Cristo voltar mesmo. Porque é através do Sul Global que hoje a gente tem enviado missionários, então, de volta para a Europa. É através do Sul Global que a gente tem começado a ver vários novos líderes, teólogos, fazendo perguntas e respondendo a perguntas que o Ocidente não perguntava, não via, mas que a gente sempre viu e a gente sempre se questionou, mas a gente não tinha respostas. Então, assim, Deus está virando o mundo de cabeça para baixo. E como é gostoso fazer parte desse processo, desse momento histórico, sabe, que ele tem feito.
Até aqui na América do Sul, a gente tem discutido uma teologia diferente do que foi trazida pra gente dos europeus, do primeiro mundo, uma teologia de país em desenvolvimento, né?
A gente foi muito influenciado por essa teologia bem ocidentalizada, né? Isso tá mudando bastante e isso vai ser muito positivo, porque quando a gente fala de povos budistas, por exemplo, essa proposta teológica que o Sul Global tem a oferecer é muito mais relevante pro contexto dele do que, por exemplo, uma proposta muito ocidentalizada. Então, assim, eu vejo que Deus estrategicamente tem promovido essa transformação justamente para responder as perguntas que não foram respondidas durante séculos e para fazer que o evangelho realmente chegue a todos os lugares de uma forma entendível, de uma forma que seja culturalmente relevante também.
E como tem sido a resposta no Brasil de novos missionários? Esse número tem aumentado? As pessoas têm ido mais preparadas do que iam antes? Como que é a avaliação de vocês?
Acredito que a gente está vivendo hoje o que a gente tem conversado com alguns somos missionários e pastores, é o que a gente está percebendo, um novo movimento da igreja brasileira para entender missões e se envolver com missões, se engajar em missões. Então nós estamos vendo aí alguma coisa que Deus está fazendo e o envio de missionários tem aumentado. A gente ainda está um pouco aquém em proporção do que a gente poderia estar enviando, porque acho que falta um pouco mais de intencionalidade da parte dos nossos líderes, das nossas igrejas, de perceber aqueles que são vocacionados para os treinar e os enviar. Geralmente, aqueles que são chamados são aqueles que estão sempre servindo na igreja Isso. local. Então, o pastor não quer de jeito nenhum que o irmãozinho e a irmãzinha chegue e fale: olha, eu estou sentindo chamado missionário para ir lá para Tailândia, para Laos, para o Camboja, para ficar longe. E aí o pastor fica naquela, né? Eu vou perder o meu melhor obreiro, a minha melhor obreira. Então, fica essa situação. Mas o que a gente está vendo é um movimento grande de chamamento de Deus para os brasileiros irem para o campo transcultural. E um dos projetos que nós aqui no Brasil estamos engajados nesse período, enquanto no Brasil, é o projeto Vocacionados, junto com o Ronaldo Lidório Cassiano, para poder mentorear esses jovens que se sentem chamados, vocacionados para o Ministério Transcultural. Legal. Então, essa é uma dos braços do nosso trabalho aqui no Brasil, é mentorear os vocacionados, mobilizar e encorajá-los a seguir os passos até que eles cheguem ao campo.
Um ponto positivo que a gente tem desse novo momento em missões no Brasil é pelo fato que nós temos hoje já líderes como o próprio Ronaldo Lidoro, Marcos Amado, Cassiano, que já viveram o campo transcultural, foram um dos primeiros pioneiros, vamos dizer, do nosso movimento missionário evangélico, e hoje, de volta, eles já podem liderar esse novo movimento mostrando: olha, isso é importante que vocês estudem, isso é importante que vocês foquem.
Ou isso não é tão importante.
Ou isso não é tão importante. Então, Legal. Assim, é muito importante hoje, e nós falamos como jovens também, essa nova geração nossa aqui, que é muito imediatista, eu acho que a nossa geração acha que sabe muito mais do que ela sabe. E realmente é uma geração que tem muita informação.
Tem muito acesso, né?
Muito acesso, mas é muito importante a gente escutar o que esses que já foram à Sim. frente antes têm a nos ensinar também. Uhum. Eu acho que a gente tem como aprender muito mais e sermos muito mais eficazes no campo se a gente escutar os conselhos e as orientações deles. Tem muita gente que não quer escutar.
Uhum.
E tem muita gente que não tem noção, acho que eles romantizam o campo transcultural, porque realmente, principalmente povos não alcançados, é o maior desafio que a gente tem hoje em missões. As pessoas precisam sim escutar de Jesus, mas existem desafios, desafios de comunicação, desafios teológicos, e eu acredito que as pessoas romantizam e acham que assim, eu só vou chegar lá, abrir minha boca, pregar João 3,16 e as pessoas vão se converter. E não é assim, porque, por exemplo, no povos budistas que a gente trabalha, se uma pessoa começa o evangelismo com João 3,16, ela está pregando uma mensagem, a pior mensagem que um budista quer escutar. Porque o budista não sabe nada de Bíblia, o budismo não sabe nada de Deus e de Cristo, o budismo não sabe nada de salvação. E quando alguém fala João 3,16 para ele, na cosmovisão budista, a gente está dando para eles uma mensagem de perdição total. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Primeiro que não existe Deus dentro do budismo. Buda não é Deus e não existe Deus. E dependendo da linguagem que você usar, você vai achar que é um dos deuses que existem. Mas esses deuses também estão buscando a salvação. Então você não está mostrando o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus amou o mundo. E dentro do budismo, a primeira verdade do budismo é que apego às coisas leva ao sofrimento. Então assim, você tem que se desapegar de todas as coisas para parar de sofrer. Então esse Deus que é um Deus limitado, é um Deus que é apegado, então dentro do pensamento deles é um Deus pecador, um Deus errado. Esse Deus deu o filho dele, quer dizer, piorou, né? Porque esse Deus deu um filho, é um Deus assassino. E dentro da cosmovisão budista, por causa do karma, mesmo não sabendo quem Cristo é, eles vão pensar automaticamente que se ele morreu do jeito que ele morreu, é porque ele merecia. É porque o karma dele condicionou para que ele morresse tão cruelmente.
Toda invertida. Torta.
Então, invertida. Deus amou o mundo para que todo aquele que crê no preço tenha vida eterna. E a tradução em muitas das línguas em povos budistas, vida eterna, é esse ciclo do karma, que a gente chama de ciclo da samsara. E o que eles mais querem é sair desse ciclo e ir para o nirvana. Eles querem sair desse ciclo. Então, a gente precisa escutar o que os que foram à nossa frente têm a nos dizer. A gente precisa precisa se preparar, porque não existe nada romântico de campo transcultural. É sério isso. Hoje, eu e o Thiago, a gente tem estudado, porque a gente percebe essa necessidade no campo, e nos projetos que a gente desenvolve junto à CEPAL, como o Martureu, por exemplo, é justamente para ajudar esse novo movimento que está indo, então, a estar mais consciente, através de pesquisas, através de aulas, de treinamentos, e mais fortalecidos mesmo, para que realmente a gente tenha um impacto bem positivo.
Melhor preparados, né? Porque não adianta a gente ir com boa intenção. Talvez eu possa dizer que eu fui com muita boa intenção, com o coração pulsando, apaixonado, mas quebrei muito a cara. E quando você conversa com as pessoas que já passaram muito mais tempo que eu no campo, eles falam a mesma coisa. A gente quebrou muito a cara e hoje, com acesso à informação que nós temos, a gente não precisa
quebrar tanto
a cara.
Um pouquinho se vai quebrar, né?
Se a gente puder,
sempre vai quebrar.
Se a gente puder ouvir e se preparar melhor. Então, uma das coisas é o Vocacionados, como a Mila falou, uma outra frente de trabalho que a gente está envolvido no Brasil é o Martureu, que visa fortalecer e aumentar a sensibilidade, a reflexão missiológica da Igreja brasileira para entender melhor o que é esse campo missionário o qual Deus está nos chamando.
Que as pessoas têm acesso a esses dois projetos aí, Vocacionados e o Martureu?
Vocacionados é só entrar no site www.vocacionados.org.br e lá é um site bem intuitivo, você vai preenchendo os passos, passo a passo, e a gente vai começando a fazer uma interação com você à medida que você vai preenchendo esses passos e as dúvidas vão ocorrendo.
O Martureu também é martureu.org.br.
Como que escreve Martureu?
Martureu, MARTUREO.com.br. E é maravilhoso o Martureu, porque é uma resposta mesmo a essa nova necessidade do movimento missionário brasileiro. Quando o Marcos Amado retorna do campo transcultural, ele serviu quase 20 anos diretamente com povos muçulmanos. Então ele foi um dos pioneiros na década de 70, 80, né? E quando ele retorna ao Brasil, ele percebe que a mobilização da igreja, as informações, como a gente retrata o campo transcultural, não mudou em nada em 20 anos. E ele fala assim, hoje nós temos questões novas, atualizadas, e a gente está preparando os missionários com aquela mesma mentalidade de 20 anos atrás. Então ele está à frente de treinamentos e artigos para povos islâmicos, e eu estou à frente de povos budistas e tendências globais do cristianismo. E o que a gente realmente é servir a igreja brasileira. Um feedback bem positivo foi que eu já tive retorno das igrejas da comunidade descendentes de budistas, japonesas. Eles estão lendo os artigos Martureu, eles falaram assim, a gente não sabia disso, a gente não tinha embasamento para poder argumentar essas necessidades do budismo, mas agora a gente tem, e a gente quer aprender mais. Então, poxa, que legal, porque a gente pode trabalhar não só com os missionários que estão indo para os povos budistas ou muçulmanos, mas também para os que estão aqui no Brasil, que ainda têm parentes nessas religiões, nesses contextos, para que eles possam ser luz aqui, testemunhas aqui também, né?
Eu só queria que vocês contassem a história, a experiência que vocês tiveram nas férias agora do fim do ano na Austrália.
A gente tava de jet lag, então a gente tava com o fuso horário invertido.
Jet lag é aquela motinha que anda,
não? Não, a gente tava com o fuso horário invertido. A gente tava 13 horas a mais do que aqui no Brasil, então a gente acaba dormindo de dia e ficando acordado de madrugada, de noite. Uhum. E a gente acordou 4h30, saímos pra correr 5h30 da manhã e fomos pra praia. Quando retornamos pra casa, a gente não tinha levado dinheiro, nem a chave de casa, porque a gente ia correr.
Porque a sua mãe mora na Austrália.
Isso. Aí quando a gente voltou pra casa da minha mãe, a minha mãe tinha deixado a gente pra fora. E aí a gente ficou esperando. Foi dando fome. E a gente falou, vamos comer alguma coisa.
Foi dando
coisa.
Fome de jantar, né?
De comer.
De jantar pra gente. De café
exatamente,
da manhã lá, né, amor?
Exatamente. E aí a gente foi pra um restaurante na beira da praia, assim. E a gente fez o pedido, mesmo sem dinheiro. A casa da minha mãe era pertinho. Então a gente falou, vamos ficar aqui. Vamos vamos comer, quando minha mãe chegar, a gente traz o dinheiro e paga.
Acho que até nesse momento já tinha umas 7 horas que a gente tinha acordado, é. Que a gente não tinha comido nada.
É, né? Meio-dia já.
E a gente foi na cara, na coragem. Eu falei assim, amor, a gente vai pela fé mesmo, porque o máximo que vai acontecer é a gente vai ter que lavar muito prato hoje pra poder pagar o nosso almoço, né?
E aí, quando a gente tava lá sentado no restaurante, eu vi um tênis, eu reconheci um tênis. E esse tênis, porque era um All Star marrom, bem pequenininho, eu parece de criança. E tava na casa da minha mãe na tarde anterior. Então aquele tênis me chamou atenção. E depois, quando a gente tava lá no restaurante no dia seguinte, eu olhei e falei, aquele tênis tava lá em casa. Essa menina conhece a minha mãe. E eu fui falar com a menina. E aí, ela é uma indonesiana baixinha. Eu expliquei pra ela a situação, que a gente tava trancado fora de casa, sem chave, sem dinheiro. E ela se disponibilizou a chamar minha mãe. E chamou a minha mãe e ela sentou, então, numa mesa pra conversar com a gente. Quando ela começa a contar a situação que ela tava vivendo. O namorado, que ela já namorava há 2 anos, tinha terminado com ela de uma hora pra outra e tinha a colocado pra fora de casa. Então, ela tava desesperada, tava com muita vergonha, se sentindo desonrada, obviamente, quem não se sentiria, mas dentro da cultura dela, ela é de uma família islâmica, e ela ter saído de casa sem casar, pra morar com um homem, então aquilo tudo era muito vergonhoso, e esse homem agora a repudia, né, a rejeita. Então tudo pra ela era muito vergonhoso e humilhante. Então ela tava lá conversando e a gente aconselhou, e num determinado momento a gente falou, não adianta só aconselhar as coisas práticas, a gente precisa dar a real esperança, que mesmo no meio do caos, no meio da destruição, no meio da vergonha, da humilhação, existe um Deus que veio para nos dar esperança e viver com a gente as dores, o sofrimento, mas fazer a gente levantar.
E até aquele encontro, a gente depois entendeu que Deus tinha orquestrado. Claro. Porque inicialmente, assim, parecia muito estranho, né? E ela chorando, a gente tava num lugar público, um monte de gente sentada do nosso lado, e ela chorava. E a gente entendeu, assim, olha, Deus tá fazendo alguma coisa. Deus quer salvar a Kia. E aí, naquele momento, então, a gente começa a compartilhar o evangelho com ela.
E aí, a gente, então, dá o plano de salvação, fala que Deus, né, explica quem é Jesus Cristo. E ela, então, fala, eu quero esse Deus, eu quero ter essa esperança, eu quero ter uma nova vida. Então, a Mila começou a orar com ela, quando a Mila sentiu dela orar na própria língua, o Bahasa Indonésia. E ela, então, começa a orar em voz alta, no meio do restaurante, chorando, e ela confessando Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida pra me salvar, pra me dar um novo começo. E pra nós foi, assim, incrível. Foi um presente de Deus, que Deus nos deu nas nossas férias.
Você tava descansando pra depois ir pro campo missionário.
Depois exatamente. A gente foi pra Tailândia.
Mas eu falo que cristão, que ama Jesus, que segue Jesus, não tem como parar de seguir a ele nas férias. Você continua seguindo, e onde Deus coloca a oportunidade, a gente tem que aproveitar, porque é pra glória dele, pra alegria dele.
A gente louva a Deus por isso, porque realmente a gente não estava buscando aquela oportunidade, foi um presente que Deus nos deu, um presente depois de poder ter levado a Kia pela primeira vez numa igreja. Ela nunca tinha ido numa igreja na vida dela, e ela ter sido acolhida por aquela igreja. Mas esse presente também de saber que na vocação, o Ronaldo Lidório falou isso, de que no Vocare, é a vocação que nos encontra. Nós somos nós que encontramos a vocação. E às vezes a gente está ali achando que a gente está de férias, olhando a natureza, e Deus não nos fez missionários transculturais. Lógico que ele poderia ter feito isso com qualquer pessoa, mas foi tão interessante naquele momento em ter aplicado um pouquinho que a gente aprendeu com Marcos Amado, como que a gente fala do evangelho para os muçulmanos, né? E isso fez muito sentido para Kia. E lógico que foi a obra do Espírito Santo nos guiando a Kia, mas é a vocação que nos encontra. Não importa onde a gente esteja, mesmo que a gente não esteja procurando mesmo nossa vocação, ela vai nos encontrar, assim, né?
Muito bom, muito legal, gente. Que gostoso ouvir essas histórias. Coração apaixonado de vocês, que Deus abençoe muito.
Obrigadão, Paulinho.
Obrigadão, Paulinho. Obrigadão, Dri, também.
Eu tenho que mandar um abraço para um assíduo ouvinte do Irmãos.com. O Daniel Bubarelli Martinez.
Ah, o Daniel, isso.
Quando eu falei com ele que a gente ia estar gravando aqui, ele ficou todo feliz, entusiasmado, falou, manda um abraço pra mim.
Não, a gente dá aula, às vezes, de missões e a gente fala da CEPAL, aí eles vêm irmãos, nossa, eu escuto irmãos.com, já viram uma foto nossa, assim, ah, o Paulinho, olha a Adri. Desde a época que a Adri tava grávida, que gravava os programas, eles falam, eu lembro da Adri grávida, gravando os programas, é bem legal, bem legal.
Que legal, esse programa está indo ao ar no site da CEPAL e também no podcast irmãos.com. E daqui um mês a gente volta com um novo programa, conhecendo novos ministérios. Na verdade, eles já estão aqui fora do aquário, mas
exatamente,
vocês só vão ouvir daqui um mês, que a gente vai gravar agora.
Valeu.
Valeu.
Um abraço.